de Êxodo, capítulo 26, vamos começar a leitura no versículo 15. Versículo 15. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvados. 2 coceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para suas 2 coceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para suas 2 coceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Vamos ler ainda um versículo no livro de Salmos, Salmo 118, lendo o versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Mais um versículo em Isaías, capítulo 28, no versículo 16. 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apressa. Para completar uma pequena leitura no Novo Testamento, a primeira carta de Pedro, começando no versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E sim, para vós os que creres é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Só isso que vamos ler, que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Nós já temos, durante algum tempo, pensado no tabernáculo. Temos considerado a maior parte dos móveis que havia naquele tabernáculo. Creio que temos visto muitas figuras e sombras do Senhor Jesus Cristo, e também aprendido lições práticas para uma igreja local. Eu gostaria apenas de recapitular um pouquinho para ajudar-nos a entender o que vamos dizer hoje. Na carta aos Hebreus temos muito a respeito do tabernáculo. E entre outras coisas aprendemos em Hebreus que o tabernáculo é realmente uma figura das coisas que estão no céu. Deus está mostrando para nós, através daquela figura do tabernáculo, como é a sua casa celestial. Ele mostra também em Hebreus que o tabernáculo é uma parábola para nós, para esse tempo presente, falando-nos de Cristo, falando-nos também da nossa responsabilidade como casa de Deus. E assim podemos aprender no tabernáculo muita coisa a respeito do Senhor Jesus Cristo e também lições para a igreja local. Hoje vamos continuar fazendo o que temos feito até agora, concentrar e limitar os nossos pensamentos a esses dois aspectos principais. O que o tabernáculo mostra da pessoa de Cristo e, em segundo lugar, as lições que podemos aprender para uma igreja local. Na última ocasião que estive aqui, estávamos considerando aquelas quatro cobertas do tabernáculo. Lembra como o Senhor mandou fazer 10 cortinas de linho fino? Aquelas cortinas juntas formavam o que ele chamava de o tabernáculo. Era um pano lindo de linho fino, torcido, de azul, de púrpura e de carmesim. E bordado naquele pano colorido havia querubim. Observamos naquela ocasião como aquele pano cobriu essa casa temporária que Deus mandou construir. Aquele pano em si foi chamado de o tabernáculo. Era um pano lindo, mas por cima daquele pano havia outro, de pelos de cabra, e esse segundo pano era maior do que o primeiro. O tabernáculo, propriamente dito, tinha apenas 10 cortinas unidas, mas esta segunda, que foi chamada de a tenda do tabernáculo, tinha 11, e foi feito com pelos de cabra. Em cima havia mais duas cobertas, primeiramente de peles de carneiros tintos de vermelho, e por cima disso mais um de peles de texugo. Tudo isto, como observamos já, mostrou muitas coisas importantes para nós, mas vamos mencionar apenas um detalhe rapidamente. Podemos ver naqueles panos, naquelas cobertas do tabernáculo, a pessoa de Jesus Cristo. A própria Bíblia interpreta os símbolos, e sem repetir tudo isso, podemos observar como aquele primeiro pano, o tabernáculo, mostrava a justiça de Jesus Cristo, mostrando a sua impecabilidade, que ele nunca pecou, que não lhe era possível pecar. Aquele pano também está dizendo para nós que o Senhor Jesus Cristo é cabeça de uma nova ordem, diferente daquele primeiro homem, Adão, porque Adão era da terra terrestre, mas o Senhor Jesus Cristo, como vimos naquele pano do tabernáculo, veio lá do céu. 1 Coríntios 15 mostra esse contraste e as consequências disso. O primeiro homem era da terra e fracassou, levando consigo na sua queda, na sua derrota, toda a raça humana. Mas veio o Senhor do céu, não desta terra, mas vindo lá do céu, para nos salvar e buscar. E esse que veio lá do céu, vemos também no tabernáculo, como ele é o Rei da Glória. Aquele que veio do céu, onde sempre existia em glória, um dia vai reinar, um rei glorioso, num reino cheio de glória. Mas é justamente essa pessoa que nunca pecou, absolutamente puro, que veio lá do céu, que é o Rei da Glória. É ele, como aprendemos naquele tabernáculo, que teria de sofrer, ser pisado e moído por causa das nossas transgressões e sofrer pelos nossos pecados. E aprendemos ainda no tabernáculo como tudo isso era o propósito de Deus. Não aconteceu por acaso, era algo que Deus havia planejado, porque não havia outro meio de salvar o pecador. Somente uma pessoa sem pecado, o próprio Deus Filho, vindo lá do céu, só Ele que poderia nos remir do nosso pecado, ser o nosso substituto e garantir a nossa salvação. Cobrindo aquilo, vimos aquela tenda do tabernáculo de pelos de cabra, fazendo-nos lembrar daquele animalzinho, o cabrito que foi usado no sacrifício pelo pecado. Lembra como mencionamos que em todas as grandes festas dos judeus havia holocaustos, havia outros tipos de sacrifícios, mas sempre havia também um sacrifício pelo pecado, pela expiação do pecado. E para esse sacrifício, para expiar o pecado, tinha de ser um cabrito. Fazendo-nos ver no tabernáculo e na tenda que cobria o tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo tirou o nosso pecado. Aquelas duas cobertas por cima que nos falaram tanta coisa na última ocasião, podemos resumir rapidamente dizendo que em primeiro lugar tinha aquele de pão, pelos de peles de carneiro, tinto de vermelho, mas ninguém podia ver aquilo. Mesmo os homens salvos olhando de baixo não viam isso. Aqueles de fora não viam, estava totalmente coberto. Está mostrando o que Deus viu na pessoa de Jesus Cristo. E se voltamos para Levítico e Números e vemos os sacrifícios mais uma vez, descobrimos que o carneiro foi o animal usado na consagração do sacerdote. Até várias vezes é chamado no Velho Testamento de o carneiro das consagrações. E é isso que Deus viu olhando para o Senhor Jesus. Ele viu aquilo que os homens não podiam ver. Naquela vida tão simples, humilde, submisso de Jesus Cristo, havia um coração totalmente consagrado a Deus. A sua comida era fazer a vontade do Pai. Aquela devoção total, aquela consagração plena, sem reservas, agradou tanto ao Pai, representado por aquela coberta de peles de carneiro. E por cima, aquela coberta de peles de texugo, uma coisa tão áspera, sem beleza alguma, cobria tudo, fazendo-nos lembrar daquilo que os homens viram. E qualquer homem olhando para o tabernáculo só podia ver isso. As coisas lindas que estavam lá embaixo, lá dentro, ele não enxergava. Ele só viu este pano de bem áspero e sem aparência alguma, fazendo-nos lembrar de como os homens viram o Senhor Jesus. Não havia nele nenhuma beleza que desejassem ele. Olhando para ele, falaram: quando é esse, sabemos de onde ele é, de Nazaré, lugar notório pelo seu pecado, desprezado. Como eles desprezavam o Senhor Jesus Cristo, não viram nele as belezas que Deus viu, e não viram as perfeições que agora nós podemos ver olhando para o tabernáculo. Mas eu tenho repetido tudo isso hoje por uma razão. Vai ajudar-nos a entender as tábuas. Porque hoje temos lido a respeito daquelas tábuas do tabernáculo. Creio que todos sabem que o tabernáculo era apenas uma construção de tábuas, e por cima dessas tábuas, essas quatro cobertas. Uma coisa tão simples. Essas tábuas, apesar de sua simplicidade, falam muito para nós. Falam em primeiro lugar do Senhor Jesus e também mostram a nossa responsabilidade na igreja local. Pense num detalhe. Aqueles panos e cobertas tão lindas, tão significantes, seriam totalmente inúteis se não fosse as tábuas. Foram as tábuas que tiveram de suportar e sustentar todo o peso daquelas cobertas. Aquelas cobertas foram jogadas em cima das tábuas para formar a casa de Deus. E as tábuas sustentavam tudo. Mas como eram essas tábuas? Nós acabamos de ler que eram tábuas de madeira de cetim. E lemos também no final do trecho de hoje que foram cobertos de ouro. A Agora não é difícil entender isto, já que temos estudado tanto o tabernáculo, porque aqui são figuras já conhecidas. Lembra quando estávamos estudando a arca? Aquela arca era uma caixa de madeira de cetim, ou de acácia, estava totalmente coberta por dentro e por fora de ouro, exatamente a mesma coisa com as tábuas. Lembra daquela mesa dos pães da proposição? Aconteceu a mesma coisa, era uma mesa de madeira de cetim, ou acácia, coberta totalmente de ouro. Mesma coisa com aquele altar de incenso. Qualquer um olhando para aqueles móveis via o ouro, o brilho daquele ouro precioso. Mas por dentro havia madeira de acácia. Lembra quando estávamos estudando aquela parte do tabernáculo? Notamos que quando o Velho Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, eles traduziram aquela madeira de acácia ou madeira de cetim da seguinte forma: madeira incorruptível. Era madeira incorruptível. A figura da humanidade do Senhor Jesus Cristo, já que a madeira é algo aqui da terra e é incorruptível, prefigurando a humanidade sem pecado do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos visto aquela vida dele sem pecado, glorificado, representado pelo ouro que a Bíblia apresenta como símbolo da glória. Assim podemos ver naquela arca de madeira, verde de ouro, uma figura do Senhor Jesus Cristo, Deus manifesto em carne. Quando olhamos para essas tábuas, vemos que as tábuas também são de madeira, de acácia ou cetim, verde de ouro, fazendo-nos mais uma vez lembrar daquela pessoa sem igual, Deus manifesto em carne, destacando a sua impecabilidade, que ele nunca pecou, perfeição da sua pessoa, Deus e homem numa só pessoa. Deixe-me frisar bem uma coisa que eu acho muito importante no dia em que nós vivemos, porque é uma coisa que muitas pessoas estão negando. Quando Jesus Cristo veio para esse mundo, ele veio como Deus. Ele sempre existia na forma de Deus. Antes de vir a esse mundo, ele era Deus, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Ele nunca deixou de ser Deus, mas quando ele veio para cá, ele se fez homem. Um homem perfeito, mas não deixou de ser Deus. O que quero que você perceba é que não houve uma mistura de divindade com humanidade. Ele não é uma mistura de Deus e homem. Ele não é uma criatura que não é Deus e não é homem, mas uma mistura dos dois. Nunca houve uma mistura, uma mesclagem das naturezas. Ele sempre foi Deus e continua sendo Deus, porque Deus é imutável. Deus não muda, Deus não perde a sua divindade. Jesus Cristo sempre foi Deus e quando veio a esse mundo continuou sendo Deus, mas veio a ser homem também. Ele é Deus e homem numa só pessoa. Eu sei que você não entende isso, eu também não entendo. Nenhuma mente humana é capaz de entender. É algo que vai muito além da nossa compreensão, mas é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia revela isso. No princípio foi o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Colossenses 2:9 diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Pense nesse versículo. Nele habita toda a plenitude da divindade. Se você conhece bem aquele versículo, você vai perceber que eu deixei fora uma palavra. Não citei o versículo corretamente, mas eu deixei fora aquela palavra de propósito. Agora eu quero citar aquela palavra para que você veja a importância disso. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Naquele corpo de carne e osso em que Jesus Cristo andava aqui na terra, naquele corpo habitava toda a plenitude da divindade. Não uma parte da divindade misturada com algo de humanidade, mas toda a plenitude da divindade estava aqui na terra, num corpo de carne e osso igual ao nosso. Era Deus perfeito, era um homem perfeito, mas nunca houve uma mistura das naturezas. Aquela madeira de cetim nunca foi misturada com ouro. O ouro cobriu a madeira, mas não havia mistura. E nós devemos lembrar disso, irmãos. E como veremos daqui a pouquinho, nós temos de testificar, proclamar e defender essas verdades contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquelas tábuas então representam o Senhor Jesus Cristo, Deus manifesto em carne. Mas há um detalhe interessante. Logo no primeiro versículo da nossa leitura, lemos que queria fazer essas tábuas de madeira de cetim levantadas. Ele frisa esse detalhe, que essas tábuas queriam ficar em pé, levantadas. Interessante isto, quando lembramos mais uma vez que aquela tábua representa o Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito. Não há diferença, diz a Bíblia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Adão caiu na tentação e no pecado, e toda sua raça caiu com ele. E de lá para cá, a raça humana vive caindo mais e mais. Mas entre os milhões e bilhões de seres humanos que têm habitado nesta terra, vemos um apenas que não caiu. Noé andava com Deus antes do dilúvio, em dias difíceis, mas depois, quando tudo tornou fácil, Noé caiu em pecado. Pensem nos melhores homens do Velho Testamento e todos eles caíram. Mas eis um, diferente dos demais, que jamais caiu e jamais poderá cair, o Senhor Jesus. Aquela tábua levantada, ficando em pé, prefigura a perfeição do Senhor Jesus Cristo. E somente com aquelas tábuas em pé, levantado, é que o sacerdote podia entrar no tabernáculo, olhar para cima, ver a beleza daquele pano do tabernáculo, ver o linho fino, o azul, púrpura, carmesim, ver os querubins. Aquelas tábuas sustentavam o peso para que ele pudesse, para que os homens pudessem ver a beleza que estava lá dentro. Quando aplicamos isto ao Senhor Jesus, é a perfeição da vida da pessoa do Senhor Jesus Cristo que nos permite ver a glória e as belezas e as perfeições de Deus. Nós podemos aprender muito acerca dele, podemos aprender muito acerca do nosso Deus, mas o que dá valor àquela vida perfeita, o que dá valor àquele que veio do céu, aquele rei da glória, aquele que sofreu e morreu na cruz, o que dá valor e destaca aquela obra é a perfeição da pessoa. Pense bem nisso. É a perfeição da pessoa de Cristo que dá valor à obra que ele faz. E vamos inverter. Aquela obra que ele fez aqui na terra, nós podemos aprender algo mais ainda. Aquelas tábuas unidas formavam o tabernáculo, estavam em pé, mas por embaixo deles havia uma base de prata. Cada tábua tinha duas bases. Não entrava em contato com a terra. Havia uma base de prata que sustentava tudo. Interessante ver mais adiante no capítulo 30 onde encontraram esta prata. Cada israelita que foi registrado, ele tinha de pagar meio ciclo de prata pelo resgate da sua alma. E Deus determinou que aquele dinheiro, aquela prata, que foi recebido pelos sacerdotes pelo resgate das almas do povo, fosse usado na construção do tabernáculo. Então, essa base de prata foi feita como resgate das almas. Fala-nos do resgate, da redenção. Lembra como lemos em Pedro, capítulo 1, versículo 18? Sabendo que fomos resgatados, não com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Mas naquele tempo, em figura, a prata foi usada para pagar pelo resgate das suas almas. E essas tábuas estão descansando sobre esta base sólida e firme, a redenção, o resgate das almas. Tem muita coisa mais que podemos aprender naquelas tábuas acerca do Senhor Jesus Cristo, Mas talvez vamos mencionar uma coisa apenas. Todas aquelas tábuas tinham uma medida só. 10 côvados de altura, mais ou menos 5 metros. 1,5 côvados de largura. E todos 10, todos eles eram iguais. 20 no lado do sul, 20 no lado do norte e mais 8. 48 em tudo. Mas todos iguais. Fazendo-nos lembrar das perfeições do Senhor Jesus mais uma vez, que todas aquelas qualidades boas e virtudes que vemos nele, estavam nele em perfeição. O seu amor para com o pecador era tão grande quanto a sua fidelidade às exigências da justiça de Deus. Nenhuma virtude sobressaía escurecendo o outro. Às vezes nós podemos ser moles demais ou duros demais. Mas ele não. Nele todas as virtudes existiam em perfeição. Nenhuma parte sobressaía. As tábuas eram todas iguais. Talvez as mais importantes das tábuas eram as 2 tábuas do canto. Ele menciona separadamente essas 2 tábuas do canto, que realmente seguravam toda a construção. É interessante notar que 2 vezes no Velho Testamento lemos do Senhor Jesus como a pedra da esquina. Talvez prefigurado naquelas 2 tábuas de canto. Salmo 118, onde vemos uma pedra de esquina que os homens rejeitaram. Não tinha lugar para ele. Quando chegamos em Isaías 28, versículo 16, vemos esta pedra da esquina eleita por Deus, preciosa, provada. E quando você olha mais de perto, nesses 2 versículos, você vai observar que o salmista parece que está falando da pedra lá no alicerce. Aliás, lá em cima, unindo as 2 paredes. Mas em Isaías, o profeta está falando da pedra no alicerce, no fundamento. A pedra angular da esquina lá em cima e a pedra angular lá embaixo no fundamento. Quando você chega no Novo Testamento, vai encontrar a mesma coisa em Atos 4 e em 1 Pedro capítulo 2. Mais uma vez falando daquela pedra lá em cima, daquela pedra no fundamento. Será que isso está dizendo para nós que Jesus Cristo, que é aquela pedra em ambos os casos, é o primeiro, é o último? Ele é o alicerce, ele é aquele que completa a construção. 3 vezes em Isaías lemos que Deus é o primeiro, é o último. 3 vezes apenas em Isaías. 3 vezes em Apocalipse lemos que Jesus Cristo é o primeiro, é o último, 3 vezes apenas. Se Deus coloca 3 vezes em Isaías que Deus é o primeiro e o último, em Apocalipse declara 3 vezes que Jesus Cristo é o primeiro e o último, está dizendo que Jesus Cristo é Deus. Talvez você encontre com pessoas que dizem que Jesus Cristo não é Deus, que Ele é inferior, que ele é uma criatura que Deus criou. Pode saber que isto é mentira. Se Deus declara 3 vezes que Deus é o primeiro e o último, e 3 vezes declara que Jesus Cristo é o primeiro e o último, claro que Jesus Cristo é Deus, não importa o que os homens falam. Mas nos poucos minutos que restam, vamos ver algumas lições para uma igreja local nessas tábuas também. Já falamos que essas tábuas tiveram de sustentar o peso daquelas cobertas, porque o Senhor Jesus, na sua perfeição, podia sustentar aquilo. Podemos aprender muito a respeito de Deus. Quando pensamos numa igreja local, pensamos naquelas tábuas todas em pé. Precisavam ficar firmes, em pé, para sustentar aquela casa de Deus, para que o sacerdote pudesse entrar, cumprir a sua função e responsabilidade, para que pudesse subir aquele cheiro suave perante Deus. É necessário que cada um ficasse firme no seu lugar. Para que isso acontecesse, Deus uniu aquelas tábuas. Havia 5 barras de cada lado, percorrendo a construção toda. Além daquelas 5 barras que uniam todas as tábuas, havia colchetes que travavam um no outro, prendendo as tábuas juntas, formando uma construção só. Faz-nos lembrar, sem dúvida, de Efésios capítulo 4, daquele corpo que Deus tem formado através do batismo no Espírito Santo, o corpo de Cristo. Ele diz em Efésios 4 que é nossa responsabilidade procurar manter, guardar a unidade do Espírito. Não temos de formar uma unidade. Não temos de formar uma união. Mas Deus já fez uma unidade. Nós temos de guardar aquilo. Como tábuas no tabernáculo, ficando firme no nosso lugar. Haverá muitas tentativas para tirar-nos daquele lugar, para derrubar-nos, para que o testemunho não seja sustentado. Porque somente quando as tábuas ficavam em pé, é que o testemunho do tabernáculo podia ficar sustentado. E se nós não ficarmos firmes, não poderemos manter um testemunho para Deus. E não é fácil. Ele diz em Efésios que precisamos tomar toda a armadura de Deus. Ele repete isto outra vez, para tomar toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes. Porque nossa luta não é contra carne e sangue. Se aparecem seres humanos querendo nos perseguir, eles não são o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo não aparece, não se mostra. Ele usa seres humanos às vezes, mas por trás de tudo isto está um inimigo invisível que procura atacar constantemente. Precisamos de toda a armadura de Deus para que possamos ficar firmes no dia mau e, tendo feito tudo, ainda permanecer firmes, mantendo aquele testemunho, para que os sacerdotes possam funcionar no tabernáculo, vendo aquilo lá em cima que fala da glória de Cristo, das perfeições do Senhor, adorando e servindo no santuário do Senhor. Interessante, vendo essas tábuas, como já notamos, todas iguais. Não havia uma tábua maior do que outra. Dizendo para nós que na igreja local, onde todas as tábuas são necessárias para manter o testemunho, não há uma tábua maior do que outra. Não existe uma hierarquia, um pastor, um bispo, um arcebispo e assim por diante. Mas cada irmão e cada irmã, como membros do mesmo corpo, tem que enfrentar a mesma luta e permanecer firmes para sustentar o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas tábuas, todas unidas, estão numa base de prata, falando da redenção, do resgate. Isso traz uma lição tão preciosa para nós. Aquelas tábuas não entravam em contato com a areia do deserto. Aquelas tábuas não estavam em contato direto com a terra, estavam separados do mundo. E o que foi que os separava do mundo? O resgate pago por Cristo. Lembro uma vez como o Espírito Santo diz: vós sois templo do Espírito Santo que habita em vós. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. O resgate. Fostes comprados por bom preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. É assim que ficamos firmes, usando esse corpo para glorificar a Deus, lembrando que o resgate foi pago que nos separa do mundo. Como aquele prato separava as tábuas da areia do deserto, o sangue de Jesus Cristo nos separa do mundo. E para mantermos o testemunho para a glória de Deus e sustentar o peso do testemunho da igreja local, precisamos permanecer unidos. Precisamos permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Precisamos manter a nossa separação do mundo, lembrando que fomos resgatados por bom preço, não com prata e ouro, ou coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo. Que Deus possa ajudar cada um de nós a lembrar da importância que temos nesse propósito de Deus. Se você quer ver como você é importante no propósito de Deus, olhe para aquele tabernáculo, veja aquelas tábuas, apenas tábuas, mas cobertas de ouro, glória, e cada uma unida às outras, essencial para manter o testemunho e sustentar o peso do testemunho. Deus quer que você seja uma tábua gloriosa. O mundo, olhando para o tabernáculo, nem viu aquelas tábuas. Mas quem entrava dentro, o sacerdote podia ver as tábuas. Podia ver o valor das tábuas. Podia ver a glória dele. Mas o mundo não vê. Mas que cada um de nós possa ter esse desejo. Unido aos irmãos e irmãs, juntos, sustentando o peso do testemunho. Lembra quando falamos do Senhor Jesus? Foi a perfeição da sua vida que deu valor à obra que ele fez. Nós podemos sustentar o peso do testemunho se as nossas vidas forem como a dele, separado do pecado, consagrado à vontade do Pai, vivendo só por Ele. Talvez algum irmão pense: mas eu gostaria de ser mais do que uma tábua. Mas um dia, quando chegaremos na glória do céu, entenderemos a honra que é nossa fazer parte desta casa de Deus, de uma igreja local, mantendo um testemunho. Requer muita resistência, porque os ataques são incansáveis. Não para. Vem com astúcia. Mas temos que ficar firmes, mantendo a verdade quanto a Jesus Cristo, anunciando ao mundo as glórias, as belezas dele. Que Deus possa ajudar-nos a meditar nessas coisas, ver algo mais da perfeição do Senhor Jesus e do nosso privilégio de representá-lo aqui na terra durante a sua ausência.